Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Começa agora mais um Jabuticaba Sem Caroço, um podcast da Sputnik Brasil. Eu sou a Bárbara Pereira e bem na minha frente ali, uma pessoa dançando, bailando, feliz, porque hoje é quinta-feira.
E nada muda isso.
E amanhã é sexta-feira?
Uhul!
Mas por enquanto vamos continuar trabalhando, Francine Augusto. Não vai fugir da sua obrigação de cumprir aqui, de fazer um episódio, mais um episódio maravilhoso do nosso Jabuticaba Sem Caroço.
Verdade, não fugirei das minhas obrigações, Bárbara. E hoje falaremos sobre uma prática que tem um nome, assim, um pouco mais elaborado. Talvez ao ouvir, assim, pela primeira vez, você não faça a menor ideia do que ele significa, esse termo. Mas, no fundo, é algo bem simples de entender, Bárbara. Vou perguntar para os nossos ouvintes queridos Jabuticaber. Vocês já ouviram falar de Greenwashing? Tá certo, Bárbara, meu inglês?
Corretíssimo. Eu sou a Pasquale do inglês.
A Bárbara tira as minhas dúvidas
não,
aqui.
Não, eu não falo inglês assim.
Ela fala inglês, não, francês.
Não, francês eu arranho, mas o inglês...
Português.
O português eu
de
gosto.
De Portugal, entende também,
eu
né?
Também
tem a família
de,
lá.
Tem. Eu gosto muito da língua portuguesa, agora falando sério. Então, por isso que às vezes aqui eu fico com as palavras, né? Eu gosto de palavras diferentes.
É, bom.
Porque eu amo a nossa língua, de verdade, agora. Agora, de fato. E no inglês eu fico ali tentando fingir.
Ele é muito chique, ela é melhor no francês do que no inglês.
É, a gente tenta.
Então vamos no green...
Greenwashing.
Então vamos no greenwashing, Bárbara.
Vamos no greenwashing, mas eu gostei da sua definição.
Ah.
A gente vai falar a definição em inglês, o que que é, mas depois a gente vai fazer a definição em português. Aquela que você fez no final do programa de ontem.
Ah, entendi.
Eu prefiro aquela.
Mais prática.
Eu acho que explica geral, a gente podia mudar isso. Vamos explicar o que é o greenwashing. Gostou?
Gostei.
É um termo em inglês que pode ser traduzido como lavagem verde. Essa prática é realizada por empresas, indústrias públicas ou privadas, organizações não governamentais e também governos de países que querem fingir que são amigos do meio ambiente.
Ai, eu amo a Amazônia.
Mas...
Amazônia Verde.
Mas no fundo são o quê, Fran?
Falciandes. Esse é o termo, hashtag Falciane. Bárbara tá falando que é uma coisa que não é, não é nada disso que tá pensando, tá propondo. Na verdade, gente, né, esse nome mais bonito é uma estratégia ali de marketing daquela empresa, daquele governo, daquela situação ali, quem tá envolvido nisso, né, pra promover discursos bonitos, ações, né, propagandas sustentáveis que ficam na teoria, Bárbara, não faz de conta. Na prática, nada é feito.
É tipo empresa amiga da criança, empresa amiga do meio ambiente.
É isso.
Ah, eu tenho um selinho verde 14.501. ISOs!
9.000, não sei
9.000,
né? NR17.
Nossa!
Então, tanto código, né? ABNT.
É.
Junta tudo pra ficar assim, pomposo, bonito, né?
Aí você vai ver bem, né? Você olha lá e fala assim,
Não é bem isso,
não. Não vai ganhar a carteirinha, amigo.
Não vai ganhar as 5 estrelas.
Não vai ganhar 5 estrelas porque de verde você não tem absolutamente nada.
Nem a conta bancária.
Nem a conta bancária. A intenção de quem faz o greenwashing é relacionar a imagem, né, de defensor da natureza. Mas é isso que a gente tá falando aqui. Na verdade, não são tomadas medidas de fato que colaborem para minimizar ou mesmo solucionar problemas ambientais.
E temos ouvido muito a respeito disso, né, Bárbara, com a agenda, né, ESG, que é a sigla aí para questões ambientais também.
Eu falava ESG.
ESG. Pode ser também. Ah,
a gente fala o que a gente quiser,
é,
né?
É isso aí. Ah. ESG, ESG, né? São questões ambientais, sociais e de governança. Tá na moda, Bárbara? Com certeza o ouvinte já acompanhou algum lugar, viu essa sigla, não entendeu, mas que tanto tanto estão falando a respeito disso, tá na moda também. As empresas têm buscado ali, de alguma maneira, mostrar que estão nessa linha. Mesmo não sendo.
Os falcianes, né, Fran? Adorei, falciane do verde. Mas vamos lá, pra gente trazer um exemplo prático.
Gosto.
De greenwashing. Em 2015, a Volkswagen... Pior que não se fala Volkswagen, sabia? Só no Brasil.
É?
Volkswagen, é um negócio assim.
É um negócio
assim.
Meio...
É. Eu não falei direito, não. Acho que alguém... Algum ouvinte vai me corrigir, mas tudo bem.
Ela... O dono da...
A Volkswagen foi envolvida em um escândalo de falsificação de resultados de emissões de poluentes em motores a diesel. A montadora admitiu que usou um programa de computador para burlar inspeções de 11 milhões de veículos no mundo.
Caramba!
No final das contas, o presidente da empresa teve que pedir desculpas, renunciou, a companhia fez um recall... de 8 milhões e meio de unidades e a empresa teve seu primeiro prejuízo aí em 15 anos. Ficou bom pra quem? Pra que fez? Essa é a grande pergunta. Quem foi?
A teve a brilhante ideia, né?
Brilhante ideia de assim, vamos dar uma burlada? Porque a conta sempre chega, alguém
ninguém
sempre descobre. Vamos lá, assim pega mal. O consumidor fica pensando se vai comprar um carro depois da Volkswagen.
Se sente traído, né?
Você se sente traído se você leva a sério mesmo. Ambiente, você vai pensar duas vezes se vai querer um carro, porque pode acontecer novamente.
É.
Então, assim, eu fico me perguntando quem foi o gênio, né? O gênio com J. que criou essa brilhante estratégia para depois essa estratégia ser descoberta. Porque alguém sempre, no final das contas, vai contar para ali pro mercado, pro concorrente. Isso vai acabar sendo
alguém
descoberto.
Vai fazer ali o teste, né? Deixa eu ver se realmente essa questão da emissão tá certa, não tá. E sai um resultado, um laudo completamente divergente. Aí se leva ao questionamento. O consumidor aí, que é quem poderia dar o lucro, tanto que foi o primeiro prejuízo em 15 anos. Bárbara, eu não tinha um carro deles, continuo não tendo, mas já é um motivo de você analisar. Não tô falando que a gente vai rechaçar essa marca eternamente, mas parar pra observar, né? Quem nos ouve agora, vou analisar mais o histórico das empresas.
É legal você falar isso, Fran, pra não parecer que a gente tá aqui demonizando
não.
A empresa. A empresa reconheceu, fez lá o seu meia-culpa. Mas a gente precisa observar as empresas que fazem esse tipo de coisa, porque isso já não pegava bem, pega mal, vai continuar pegando mal pro futuro, porque cada vez mais a gente vai observar empresas amigas aí, de fato, agora se levando a sério, sem a brincadeira do começo, amigas do meio ambiente, porque você tá dentro do meio ambiente, você não tá, é isso que você fala sempre aqui, não existe fora, você tá lá no meio, faz parte desse mundo, e se você quer que esse mundo continue a existir, você como empresa vai precisar rever as suas posturas empresariais, corporativas, porque elas não estão fora. Tá todo mundo dentro do mesmo barco. E esse barco, estão dizendo aí que se continuar do jeito que tá, vai ser um Titanic, a gente vai afundar. Né?
Verdade, então. Temos que fazer alguma coisa. E, Bárbara, para entender um pouco mais, né, como tem sido o desempenho das empresas e as agendas ambientais e não cair na maquiagem verde, são vários nomes né, para a prática.
É.
Chamamos nossa primeira entrevistada de hoje.
Esse é um assunto para Ana Trícia Borges, ela é diretora de ESG da LIC Brasil. Ana Trícia, muito obrigada por participar aqui do podcast com a gente.
Obrigada a vocês.
Ana Trícia, vamos primeiro explicar para o nosso ouvinte de onde veio essa ideia de greenwashing?
Então, essa é uma questão que eu acho que nos remete a pensar um pouco os últimos 20 anos, o que aconteceu quando a gente começou a usar a denominação de responsabilidade social corporativa, trabalhando com ethos, com os indicadores e padrões, e depois a gente passou a adotar nos últimos 10 anos, né, o termo sustentabilidade.
Uhum.
E, posteriormente, é seguir. Na prática, o que a gente chama desse neologismo hoje, que é o greenwashing, né, e que tem outros associados, social washing, eu acho importante a gente fazer essa timeline, porque sempre ocorreu uma narrativa que nem sempre ela estava associada à atuação autêntica das companhias na sua responsabilidade social, na sua responsabilidade ambiental. Então, olhando um pouco esse histórico, o que a gente pode falar é que durante a pandemia, a gente está hoje num mundo em transição. A sociedade passou a ser mais exigente e mais crítica. A gente teve uma disrupção também nas plataformas, na forma da gente se comunicar, que alterou o nosso comportamento, engajando pessoas em causas e propósitos. E entre elas, olhando uma possível futura ameaça do século XXI, que é uma ameaça que está relacionada ao aquecimento global e as medidas de emergência que a gente tem que tomar para mitigar e atender o Acordo de Paris em 1,5, trouxe um alerta para essa sociedade e aumentou essa demanda e exigência. Então, hoje, qualquer narrativa, qualquer conteúdo produzido pelas companhias precisa ter uma atenção muito grande para reportar aquilo que elas de fato estão fazendo para elas poderem comunicar. Então, quando a gente viu se acelerar o uso nas redes sociais de influentes importantes, autoridades, especialistas na área ambiental, na área de diversidade e inclusão, do greenwashing, é porque exatamente a gente viu que tinha um gap aí das empresas no atendimento de fato e na demonstração de como elas estavam praticando, se adequando a metas, atendendo legislação ambiental e as metas de descarbonização e de diversidade e inclusão, se tornaram hoje muito mais pauta no mundo corporativo do que antes.
Agora, não deve, né, deduzo, aí você pode falar melhor, não deve ser algo fácil, é um desafio para as empresas, como é um desafio para todo mundo que quer mudar ali, fazer o correto, dentro das normas, mudar um pouco o ambiente, o espaço que você vive. Se na nossa casa já é complicado, imagina numa empresa, grande empresa, uma multinacional, queria que você até falasse um pouco os desafios, né, desse conceito nas empresas, como não cair nesse green washing e como vocês fazem aí na LIC Brasil, aproveitando a pergunta, pedi para você contar um pouquinho aí também da história da sua empresa.
Bom, em partes, né? A gente, na prática, a gente, na Llorente Cuenca, eu tô no meu, minha segunda passagem na Llorente Cuenca, eu atuei logo no início, um pouco depois do início da operação da companhia no Brasil. A Llorente Cuenca completa 15 anos no ano que vem, né? Eu voltei no início desse ano para liderar a área de ESG, né, e o escritório executivo do Rio de Janeiro, da Llorente Cuenca, com o olhar de alguém que já atuou em ONGs, na grande mídia e no corporativo. Olhando esses desafios, que eu também faço parte do mundo acadêmico, o que, que a gente tem? O ESG hoje ele é um conhecimento em evolução. Eu sempre gosto de pontuar que a gente vê aí muitos grupos, né, de influencers e até autoridades que estão um pouco discutindo reativamente a proposição de um ou outro. Né? Alguns acham que nós estamos evoluindo e outros acham que a gente está apenas absorvendo essa narrativa para ter uma reputação, uma visibilidade e notoriedade de reputação maior. Mas eu sou do grupo que acredita que o ESG é um conhecimento em evolução. Como eu falei antes, o mundo está em transição, há muitos desafios, há muitas novas percepções, e aí eu acho muito importante um trabalho coletivo de todos os atores da sociedade pós-pandemia, da gente, quando está falando de uma questão, por exemplo, de pacto de promoção da equidade racial, trazer essa temática, sensibilizar dentro da empresa, falar desses viéses inconscientes que a gente não, às vezes a gente não tem consciência mesmo que eles existem, né? Pela própria estrutura da nossa sociedade. Quando a gente fala de meta ambiental, não é só a gente olhar no radar que a gente tem o Acordo de Paris para poder conter aí e atingir apenas 1,5 graus de aumento de temperatura, mas olhar também todas as ações que a gente está desenvolvendo e é mudança de cultura. E a gente sabe, né, numa consultoria de negócios, mesmo que a gente atue em reputação e comunicação, que você não pode representar algo que você não está fazendo. Né? A gente, olhando no âmbito da comunicação também, quando você vê qualquer tema que surja, hoje faz parte da estratégia de comunicação as empresas terem que entrar nessa conversação, né? Para poder se posicionar. Só que, na realidade, eu acho que essa questão vai mais além. A gente precisa trabalhar, de fato, esses desafios E o desafio está numa transformação cultural de empresas de todos os setores. E aí posso falar um pouco desse pacto de equidade racial, de promoção de equidade racial, que a gente tem indicadores ainda de o quão a gente não tem pessoas pretas em posição de liderança, em posição de gerência, e ao mesmo tempo trazer para a discussão das empresas que isso aí não faz parte de transição. Isso aí é um processo de restauração mesmo, compensatório. Quando a gente fala de outros assuntos que surgiram, a gente, no ambiental, a gente está falando aí do acordo de perdas e danos agora da COP27, né? Que é um acordo que não se incluiu a parte de combustíveis fósseis, não conseguiu chegar ao acordo de uma maior tributação ou até mesmo de acelerar essa transição energética. Mas olhando no cenário das empresas, a gente, como diz o Bauman, né, o relógio do tempo hoje já não tem mais, um minuto não são mais 60 segundos.
É verdade.
Né? Já são 58, 57, 56, 55, dependendo do tema. Então, a gente também tem uma sociedade que está num comportamento digital ter a tendência a de que ela possa resolver isso em pouco tempo. E essas questões todas são questões estruturais que vêm do século XX e passam para o século XXI, com a grande pandemia que nos alçou assim. Todos nós, países, todos os países tiveram os mesmos problemas com ações e articulações diferenciadas, mas que na prática nos alçou a uma mesma ameaça. Né? Então, esse desafio de mudança é um desafio realmente de mudar a transformação da cultura das empresas, do seu modelo de gestão, da forma que elas reportam suas metas e indicadores, e são muito novos. Acho que vale aqui pontuar que a gente tem o Global Reporting Initiative, que seria a matriz de materialidade das empresas, onde elas assumem quais são seus temas materiais. Então, a gente tinha essa matriz das grandes empresas, dos setores mais representativos da economia, atuando nessa matriz de materialidade, nos sistemas materiais, onde você sempre tinha a questão da água, da energia. Isso era já pontual. O que, que eu vou alcançar, o que, que eu posso alcançar ou não. Mas, na questão de equidade racial, de diversidade e inclusão, isso era uma pauta, digamos, secundária, uma pauta onde nunca se olhou. Então, acho que as empresas têm um grande desafio, mas, para mim, o meu ponto de sinalização e alerta é que, sem querer usar muita terminologia em inglês, mas é story doing para ter storytelling. Precisa fazer para contar, né? É. E esse tempo vai ser aquele o qual aquelas que estão fazendo bem não vão entrar nesses neologismos de greenwashing, social washing, pinkwashing, né? Somente nas datas temáticas, mas que realmente vão representar uma mudança cultural e considerando também que esse conhecimento tem que ser compartilhado.
Agora, Ana Trícia, a gente fica pensando, né, que muitas empresas, às vezes, vendem uma ideia para o seu público externo de alguém muito comprometida com ações como essas que você apontou, com o meio ambiente, com a diversidade, com as questões culturais. E aí, quem trabalha lá dentro sabe que muitas vezes não é bem por aí, né?
É.
Qual é o risco para essa empresa que vende uma ideia e que a gente sabe aqui fora que aquilo não é bem daquele jeito, né? O que, que ela pode ter de negativo, além da imagem, quando ela faz uma imagem, tenta vender essa imagem, o externo sabe, o interno e o externo sabem muito bem que aquele não é um processo verdadeiro.
Muito boa a sua pergunta, porque eu sempre vejo que o principal stakeholder está dentro da empresa, são os colaboradores. Eu não posso falar de uma questão, por exemplo, de que eu tenho igualdade de gênero, que eu tenho igualdade racial dentro da empresa, se ela não representa isso.
É.
O que eu posso dizer é que essa mudança cultural exige também que os gestores, que as lideranças percebam que o risco aumentou. Aumentou porque a sociedade hoje produz conteúdo, ela está mais presente em redes e a gente vê casos aí como, por exemplo, se a questão da Volkswagen com o uso de, com aquela alteração que eles fizeram, né,
uhum,
da emissão de CO2 nos automóveis fosse hoje, esse impacto para a reputação da empresa seria muito maior. Então, o que, que eu aconselho? Como eu disse antes, é um processo difícil, é de transformação cultural, mas não adianta mais achar que apenas uma narrativa ou verba publicitária vão sustentar uma imagem positiva das companhias, né? É preciso fazer muito mais e é preciso refletir. E nesse aspecto, eu acho que é relevante a gente falar que antes a gente tinha relatórios de sustentabilidade, de ESG, super bonitos, bem trabalhados, formatados, né? Até edições quase que de luxo, mas que na prática não tinha um relato mais transparente das companhias nesses seus desafios. Um paradoxo que eu faço sempre é que as empresas na comunicação, há 10 anos elas já vêm trabalhando o que se chama de brand persona, né? Uhum. Qual seria a pessoa dessa empresa, né? Uhum. Que é o que vai definir um avatar, por exemplo, de uma Magazine Luiza, né? Como a gente vê hoje o avatar da Magazine Luiza conversando e dialogando com a sociedade, mas o que que estas empresas, de fato, estão fazendo e estão representando nesse campo de sustentabilidade, de ESG, relatando os seus desafios. Nós somos humanos, então, como pessoas, a gente tem erros e acertos, né? Uhum. E somente quando a gente compartilha esses desafios e a gente explica, vou dar um exemplo prático aqui, a questão hoje dos combustíveis fósseis. A gente sabe que o mundo hoje, na matriz energética, segundo a Agência Internacional de Energia, 80% do mundo hoje ainda depende do fornecimento de combustíveis fósseis, né? No Brasil, a gente tem até uma realidade diferente, porque a gente tem uma matriz energética mais equilibrada com as renováveis, pelo nosso potencial eólico, e também por conta do hídrico, que entra nessa conta. Mas em alguns locais do mundo, não. Então, a gente ainda tem os combustíveis fósseis como principal provedor de energia para determinadas sociedades. E nessa prática, a gente tem aí, pós-pandemia, uma guerra Rússia-Ucrânia que abalou e impactou gravemente o fornecimento de energia para a Europa, por sua dependência. Então, neste momento, o que, que acontece? Se a gente olhar os relatórios das empresas de energia, e aí eu falo de óleo e gás, do ano passado, você vai ver uma meta de redução e de mitigação, né, de impacto ambiental condicionada à sua produção, que a partir da guerra da Rússia com a Ucrânia, traz uma realidade para as companhias dos países que é aumentem suas reservas energéticas, né? Primeiro para o seu abastecimento interno e também para o seu nível de comercialização internacional. Então, aí é que está, quando você olha esse relato, e a companhia pontuar que houve esse desafio, né? De fato, eu posso ter assumido de ter reduzido o meu impacto ambiental associado à minha meta de produção, mas se eu aumentei a minha meta de produção, eu também vou aumentar, né? Eu vou reduzir a minha meta de mitigação desse impacto ambiental.
Mas o que, que garantiria o comprometimento de uma empresa? Eu vou te trazer uma questão que eu me lembro muito bem que foi uma discussão muito profunda quando houve lá o problema ambiental com a Vale em Mariana. Havia toda uma discussão de que era uma empresa muito preocupada com a questão ambiental, inclusive porque poderia ter perdas financeiras em função de ter lá na Bolsa de Nova York algumas questões, se poderia perder financeiramente, inclusive, caso não estivesse ali cumprindo protocolos, cumprindo normas, regras, 14 mil e não sei quantas. Todos os 14 mil lá dentro. E aí acontece algo como aconteceu. E aí vem à tona um monte de coisas por trás daquilo ali, né? Protocolos que não haviam sido cumpridos, ao que tudo indica, mostraram ali que houve ali burlaram ali regras internas, os relatórios diziam uma coisa, os engenheiros diziam outras. O quanto de fato as empresas estão aí envolvidas verdadeiramente com essa ideia de o planeta vai acabar e eu tô aqui no meio?
Pois é, eu acho que essa questão da Vale é um ponto importante e bom que você trouxe, né? Primeiro porque, assim, a Vale sempre foi uma empresa histórica de orgulho nacional, né? Uhum. Independente dela ter sido uma estatal lá como Vale do Rio Doce, passou a ser a Vale S.A. privatizada, ela sempre foi considerada uma empresa exponencial e uma empresa de orgulho do Brasil, assim como Petrobras, né? A questão da Vale, dos dois acidentes de Mariana e Brumadinho, realmente ela é um case e já é objeto de estudo, né? De várias áreas aí de grandes de entidades de pesquisa. O que aconteceu é que, para mim, essa mancha na reputação da Vale vai sempre vai existir para sempre, porque ela é um exemplo de como é uma grande empresa com o poder de capital que tem a Vale, o poder de expansão que a Vale tem, deixou passar na sua gestão operacional questões que foram muito expostas durante esses dois acidentes. Nesse ponto, é isso que eu digo, que eu acho que hoje o mundo mudou. E tudo isso que vem acontecendo nessa cronologia é o que nos faz pensar diferentes hoje, né? Somado à pandemia. A Vale tem um processo aí de recuperação hoje que ela está fazendo para poder recuperar ali o Rio Doce, né? Mas como diz o Ailton Krenak, não é a gente. O homem tem que mudar um pouco essa visão de que é ele que vai salvar o planeta. O planeta sempre nos salvou, né? Uhum. Na verdade. Então, as empresas hoje, e inclusive a Vale, tem que passar por essa transformação cultural que está associada a um modelo também disruptivo de comunicação, no qual não adianta mais você comunicar e você ser percebida como uma grande empresa, como uma empresa que cumpre. E aí, vamos falar de dois aspectos. Em termos ambientais, a gente teve uma evolução de legislação ambiental e o Brasil, embora a gente nesses últimos 4 anos aí, né, não tenha seguido essa legislação ambiental, ela é considerada uma das melhores legislações ambientais do mundo, né? Mas é mudar essa narrativa e mudar a forma de fazer. Eu acho que a gente evolui para um mundo que as empresas que não se adaptarem a essas mudanças e de fato perceberem temáticas, que há discussões globais, que há pactos globais de uma sociedade digitalmente mais engajada, e aí eu uso digitalmente porque é a forma que a gente tem de se conectar com outros povos, né? Outros locais, que vai fazer com que a reputação dessa empresa seja afetada e que a criticidade sobre a sua operação, aquilo que ela faz e a forma como ela narra isso nas diferentes dimensões de atuação da sua cadeia de valor vão ser determinantes para a sua sobrevivência ou não.
A questão é que não é algo que, assim, também quem nos ouve agora pode pensar, elas estão conversando agora com alguém que representa uma grande empresa, isso é para os grandes, talvez quem tem ali uma micro, pequena empresa está nos ouvindo agora, não tenho nada a ver com isso. Na verdade, todo mundo tem que ser desde o pequeno, até porque o pequeno hoje pode ser um grande amanhã, e se já tiver com essa mentalidade, com essa filosofia, parece que clichê, mas literalmente pode mudar o mundo, o meio ambiente, o local que a gente vive atualmente, né?
Sim, eu como trabalhei em organização não governamental, eu sempre dizia assim, às vezes as pequenas fazem mais barulho e geram mais transformação do que as grandes, né? O que eu vejo, por exemplo, se a gente olha o cenário do Brasil, a gente tem uma economia produtiva muito ligada a micro e pequenas empresas. E quando a gente olha que ESG, ele é conhecimento compartilhado, ele é você unir atores da sociedade para resolver essas questões, a empresa grande, como ela pode servir? Como uma disseminadora de práticas. Mas essas práticas não podem ser mais construídas dentro de uma visão única da empresa, do seu negócio. E sim também na capacidade que ela tem de compartilhar esse conhecimento e construir essas soluções de acordo com a sua cadeia de valor. E aí a gente está falando de entorno, e quando eu falo cadeia de valor, não estou me referindo apenas às empresas que estão naquela cadeia de valor para poder produzir um determinado item, né, necessário, como petróleo, mas olhando também o entorno, como a gente olha Macaé, Bacia de Santos, né, quando a gente olha esse entorno social, quais são os impactos, quais são os desafios dessas comunidades, reconhecer e mapear essas lideranças comunitárias, esses influenciadores aí, essas autoridades em termos de questões muito próprias, sejam regionais, nacionais, e aí em algum momento elas vão se conectar globalmente para poder gerar essa solução. Então, para mim, E aí vem a minha parte acadêmica. Eu sempre defendi que a gente precisa ter programas, e isso já está acontecendo por meio do SEBRAE, para desenvolver práticas de ESG de empresas que ainda não conseguem, nem pela sua estrutura, fazer um relatório de sustentabilidade, de reportar quais são os seus temas materiais, mas que aponte para que essas pessoas, né, aprendam e implantem dentro dos seus modelos de gestão uma mudança também cultural para que elas alcancem isso. E aí é como você estava dizendo, hoje nós não, o pequeno hoje pode ser o grande de amanhã, da mesma forma que o grande de hoje pode ser não representar nada amanhã, né?
É verdade. Ana Trícia Borges, adoramos a sua participação aqui no podcast. Muito obrigada mesmo. Com certeza, quem nos acompanha aqui, já se tiver, né, o primeiro contato com esse tema, já aprendeu bastante. Fica o convite, volte sempre, foi um prazer, viu?
Eu agradeço e me coloco à disponibilidade de vocês também. E também do ouvinte, se quiser alguma coisa, depois vocês podem compartilhar meu contato, que eu estou aqui à disposição, porque a trajetória da jornada é a gente construir juntos, coletivamente.
É isso. Muito obrigada, Ana Trícia. Até a próxima.
Obrigada a vocês.
Tchau, tchau.
Tchau.
Bárbara, já é um absurdo, né, pensar que empresas, organizações fazem isso, mas não são apenas empresas e marcas que cometem essa prática, que podemos, acredito eu, chamar de criminosa, né? Está iludibriando ali, falando que faz X, mas na verdade faz Y, W, ou melhor, não faz, né? Deixa de fazer ali, vende aquilo tudo muito bonitinho, pomposo, e não é nada disso. Há países que também são apontados por utilizarem aí essa prática, o greenwashing. Tivemos um caso, talvez não mais recente, mas bem emblemático, durante a COP26, o atual presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, foi duramente criticado durante o discurso dele lá na agenda. Ele encaminhou um vídeo falando que o Brasil era uma potência verde, de fato somos, mas e que o combate à mudança do clima, nós sempre fomos parte da solução, não éramos o problema. E em nenhum momento que ele foi muito questionado é que Bolsonaro não falou do gigantesco desmatamento da Amazônia, apesar dos números gritantes. Então assim, deu uma maquiada ali, será que é tudo beleza? Aqui no Rio de Janeiro, Bárbara, é tudo praia e sol? No Nordeste, é tudo lindo, maravilhoso? Lógico, temos belezas, temos a Amazônia, nosso ouro verde ali, nosso patrimônio, mas não é só assim. A coisa precisa ser destacada, porque a situação, como a gente sempre diz, né, não tá bem na foto.
A gente tem uma expressão no jornalismo, né, contra fatos não há argumentos. Oh. A questão do Rio de Janeiro, por exemplo, no caso do Brasil, a gente via, não tinha como se negar o quanto de desmatamento a gente estava tendo, assim, pegou muito mal.
Quilômetros e quilômetros.
Né? Pegou muito mal esse discurso durante anos do governo Bolsonaro, dizendo que não estava tendo queimada. A gente está tendo queimada, está vendo os efeitos, aquela nuvem. Você lembra da nuvem que chegou a São Paulo?
É.
Que todo mundo falava que nuvem essa vinha de processos de queimadas, inclusive da Amazônia. Então, não tem como esconder.
Não adianta
algo
não
que estava muito claro. E aqui no Rio de Janeiro, já que você falou do Rio, eu até hoje eu me pergunto, cadê a despoluição da Baía de Guanabara?
Nossa.
Eu, desde que me formei, eu não vou dizer quando, nos anos 90, eu cobria, agora vem, agora vai, tem dinheiro, veio dinheiro do BID, veio dinheiro de não sei aonde.
E a gente tá ouvindo recentemente.
Cadê?
Porque uma nova empresa virou responsável aqui pela concessão, empresa de saneamento, distribuição de água, né? Durante anos foi gerida aí pelo Estado e agora essa privatização aconteceu aqui no Rio de Janeiro e eu tô ouvindo esse discurso, Bárbara.
Olha,
seremos os responsáveis pela despoluição da Baía de Guanabara. Será que a gente vai continuar escutando sem ações?
Eu ouço isso e me lembro bem de falar, vai ser uma baía limpa,
agora
vai ter
vai.
Isso, agora vai virar Sydney na Austrália, Baía de Sydney. E lembro dizer do discurso de que quando privatizar vai ser melhor, porque era uma ineficiência do Estado, a privatização vai ser importante para poder botar a máquina para funcionar. Bom, já são quantas décadas? Nos anos 90, anos 2000, a gente está entrando no 2022, eu já... Acho que eu não vejo isso, talvez, na minha vida, na minha existência, eu talvez não acompanhe isso. Não sei se as próximas gerações.
Bom, vamos acompanhar. Falando em acompanhar, a gente chama agora o nosso próximo convidado, né? Para entender se somente o Brasil aí é apontado como o que mascara ali o problema, quando a gente fala de assuntos ambientais, quais são os perigos dos países justamente adotarem o greenwashing. Vamos discutir isso agora.
Esse é um assunto para Bruno Lima Rocha. Ele é jornalista, cientista político e professor de relações internacionais. Bruno, muito obrigada, viu, por aceitar conversar com a gente aqui no podcast.
Obrigado pelo convite, espero poder contribuir.
Bruno, a gente já entendeu aqui um pouco o que é o greenwashing, né? A prática do greenwashing. Mas quando um governo faz greenwashing?
Acho que é o mesmo princípio dos demais termos em inglês, né? Que eles chamam de pinkwashing, que seria uma legislação correta, por sinal, LGBTQIA mais amigável, ou também quando coloca uma condição de direitos humanos unilateral.
Uhum.
Um exemplo clássico que eu acho, não consigo pensar num exemplo melhor, foi uma reunião da OEA em 2007, se não me equivoco, já era governo Bush Jr., e aí... Vai toda aquela história da representatividade, né? De novo, sem ironia, tô sendo muito franco aqui.
Uhum.
Concordo com tudo isso, mas eu acho que fica... Tem um peso superior à eficácia política, eu diria. Então, por exemplo, já era secretária de Estado, se eu não me equivoco, quando a Lisa Rice, todos os critérios de representação ela cumpria, né? Uma mulher negra, que não constitui uma família heteronormativa, tudo o que você quiser. E aí chegou na reunião da OEA, uma reunião que foi no Panamá em 2007, e colocou, né, que a principal preocupação dos Estados Unidos era com os direitos humanos em Cuba. E esse era o tema principal da reunião, e se não fosse atendido aquele tema, nem ela, quando ali seria a delegação dos Estados Unidos, permaneceria na reunião da OEA. Pediu a palavra à chancelaria da Venezuela, Chávez estava vivo ainda, né, o Rafael Chávez Frias, então presidente eleito e reeleito da Venezuela, falou que o Ministério de Relações Exteriores venezuelano estava plenamente de acordo, né? Foi aquele susto. Eu vi isso ao vivo, pro senhor no Panamá, e disse, por que vocês estão de acordo? Estamos de acordo, que a principal violação de direitos humanos em Cuba é a base ilegal de Guantánamo, onde tem sequestro extrajudicial de cidadãos do mundo inteiro. Por mais que tenham suspeita de terrorismo, ninguém delegou para os Estados Unidos polícia do planeta para sequestrar alguém em outro país, colocar sob tortura 60 dias sem ter processo legal.
Uhum.
Aí, simplesmente, a delegação dos Estados Unidos levantou e foi embora da reunião. Então, creio eu que muitas vezes dá algo semelhante, né? Por quê? Porque a legislação ambiental, e a do Brasil é muito boa, ela é correta, corretíssima. Não é possível a gente imaginar uma humanidade que não proteja os biomas, não mais, pelo menos. Né?
Uhum.
E, em geral, os países que têm uma pressão de opinião pública mais acentuada são países que são sob regime de democracia, sejamos francos, isso está acontecendo. É o regime preponderante na União Europeia, por exemplo, ou na Grã-Bretanha, nos países anglo-saxões. Mas, ao mesmo tempo, esses países não colocam para os demais países do mundo regras de reciprocidade, de compensação pelo dano ambiental para o planeta. Então, é mais ou menos o que se dizia, né? Fazendas aqui, florestas no sul. E, num segundo momento, poderia ser, né? Fazendas devastadoras no sul, biomas preservados no norte. E agora, preservem os seus biomas, o que está correto, mas sem uma política de compensação. E aí realmente fica difícil, porque como é que a gente vai imaginar um planeta que seja minimamente justo economicamente quando os maiores poluidores não compensam os menores poluidores? Aí é impossível.
Uhum.
Seria o mínimo para colocar. Ou, em outras palavras, compensação ou agradar a opinião pública dos seus eleitorados, já que depende de pressão de eleitorado, pouca, mas depende. Nos Estados Unidos isso aí é relativizado, porque o voto é distrital, são só dois partidos, tem uma terceira posição, que é um guarda-chuva do independente, as eleições têm financiamento ilimitado, não debitado, que quer ter que pagar imposto, não declara imposto de renda em relação à contribuição eleitoral, ou seja, é o jogo do grande capital lá e, em geral, é da onde vem uma pressão enorme para preservar os biomas do sul global. Que uhum. é correto, mas seria isso. Um discurso hipócrita do norte hegemônico, mais um. Né?
Agora, professor, essa prática tem sido mais comum do que a gente imagina pelos países afora, além do Brasil, porque quem nos ouve agora talvez nunca tenha ouvido falar, né, do tema, está ouvindo aqui, acompanhando conosco pela primeira vez e não tem essa dimensão. Queria que o senhor passasse isso um pouco para os nossos ouvintes.
Tem, porque... Pegar o exemplo da COP agora,
uhum.
né? A COP 27, a reunião que foi feita no Egito, o Balneário de Sharm el-Sheikh. Se a gente pegar o discurso do Brasil, então é um discurso correto, né? Porque ele parte do princípio que sim, vamos preservar nossos biomas e demandamos reciprocidade. O que, que seria isso? Seria, por exemplo, um país europeu, um país anglo-saxão, que chega com uma agenda muito dura em relação à preservação dos biomas no sul global, sendo que esses próprios países, os seus biomas foram devastados, até porque a extensão territorial é menor, para fazer reforma agrária, que é uma revolução burguesa, né? E no Brasil também é quase um tema tabu, e para tentar chegar próximo de uma soberania alimentar que na era industrial foi muito atendida até pela batata, e mais ao leste europeu pela beterraba, para ter uma ingestão calórica rápida, para pagar a mão de obra industrial. É mais ou menos, eu posso fazer uma comparação com a propaganda do Estado de Israel. Ocupa a Palestina para mais apartheid, massacra crianças, mas tem uma legislação liberal e tem forças armadas compostas quase paritariamente de homens e mulheres. Então, se você vai olhar com olhos de leigo, realmente o Estado de Israel, que é um Estado sionista, inventado, ele é muito mais amigável para as mulheres que qualquer país de maioria islâmica. Mas na prática do direito ancestral, do respeito aos povos originários, da toma de terra de terceiros, é um Estado criminoso. Como era o apartheid na África do Sul, que tinha plenos direitos para cidadãos europeus, radicados em África ou euroafricanos, mas os demais 40 e poucos milhões de pessoas tinham direito quase nenhum. Seria mais ou menos isso, uma pressão internacional enorme para a preservação de biomas sem políticas compensatórias. Aí entra o fator financeiro, porque vai ter uma série de fundos corretos, por sinal, né, que vão estar presentes buscando preservar biomas, mas sem nenhum tipo de compensação, eu diria, ou regras de permanência, como tem, por exemplo, o Bolsa Família no Brasil, que um Bolsa Família ou Auxílio Brasil de Jair Bolsonaro é, o dinheiro chega, mas não tem obrigação da carteira vacinal, não tem obrigação da matrícula na escola, não tem a série de obrigações que criam uma pertença societária e civilizatória. O Bolsa Família tem. Mas é necessário outra coisa. Então, por exemplo, o fundo tem que chegar junto com não só a preservação dos biomas, mas um compromisso de transformar aquilo em saber científico. Não é possível que na Amazônia brasileira o principal produtor de patentes seja o Japão. Isso é biopirataria. Então, por exemplo, os fundos protegem da biopirataria? Duvido, muito pelo contrário. Os fundos protegem da presença de missionários estrangeiros no Brasil? Duvido, muito pelo contrário. Agora, quando a população fragilizada da Amazônia Ilegal, por exemplo, não consegue contar com autoridades brasileiras, não consegue contar com o Estado brasileiro para se proteger, aí qualquer solução é válida. Qualquer um faria, qualquer pessoa faria isso. Diante do desespero, qualquer ajuda é bem-vinda. Mas a intenção do norte hegemônico também é fragilizar as formas de controle do seu próprio território nacional. Isso aí não tem como duvidar disso.
Agora, Bruno, a gente sabe que diante das muitas notícias que saíram sobre questões ambientais no Brasil nos últimos anos, o Brasil foi visto como um país praticando greenwashing, porque dizia algumas coisas no âmbito público, mas de fato as suas ações não estavam coerentes com aquilo que era dito, né? Então, nos últimos 4 anos o Brasil tem sido visto dessa maneira, né? Queria que você falasse um pouco disso, se de fato, tinha até uma manchete outro dia num jornal dizendo o Brasil institucionalizou o greenwashing. Se você concorda com isso?
Eu concordo, só que pode parecer um certo preciosismo, mas vindo do governo Bolsonaro e seus ministros e suas autoridades quase caricatas, não chega a ser caricata porque é triste, né? Mas é quase caricata, é um greenwashing que ninguém leva a sério, porque o presidente chega e fala, temos 60% e tantos% do nosso território preservado, não existe queimada na Amazônia. É quase que uma aberração, né? Certa vez eu tive um debate televisivo, eu moro no Rio Grande do Sul, com um economista, secretário de fazenda de um importante município do Rio Grande, da região metropolitana do Rio Grande. E o Estadão falou, na maior cara de pau, na TV ao vivo, que as imagens do INPE, né, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, do satélite da Amazônia, eram manipuladas ideologicamente, como se fosse um gigantesco Photoshop das imagens. É, então, a gente tem essa caricatura, Mas, em geral, a gente pode afirmar que, sim, o governo Bolsonaro, ele cria um discurso fictício, fantasioso, de realidade paralela, promovido, impulsionado por seu exército de robôs e suas milícias de redes sociais digitais, e, sem nenhuma disfarçatez, coloca isso em instâncias internacionais. Só que, poxa, satélite todo mundo tem. Tem uma situação semelhante, que até vale colocar aqui, eu sei que não é o tema da conversa, mas pela emissora e pelo delicado do momento, vale. Teve uma reunião do G20, e foi na Turquia, agora me foge o nome do lugar, foi em reunião de 2015, que o presidente russo Vladimir Putin, ele expôs imagens satélite de comboios do Daesh, do Estado Islâmico, transportando óleo contrabandeado. Ele perguntou com toda a franqueza, o satélite da OTAN está quebrado porque o nosso pegou isso aqui. E era uma tripa de caminhões, 17 caminhões. A mesma coisa a gente pode colocar agora, não é possível que só os satélites brasileiros sejam ou foram durante 4 anos. Eu vou estender, tá? Porque no governo Temer tivemos situações limite de perda de biomas também, que só não foram devastados, destruídos pela pressão interna. Será que só o satélite brasileiro durante o governo Bolsonaro não enxerga nada e o satélite mundial enxerga tudo? Ou realmente o Brasil opta por criar uma política de negação dos dados de realidade e ampliar, não somente eu, mas várias pessoas com muito mais gabarito e prestígio que eu, estão colocando como uma economia política do crime ambiental. Porque é o que o país está promovendo. É uma forma de acumulação selvagem, e aí pobre de selvagem, chamado assim, chamado selvagem, mas é um termo em economia, a partir do crime contra a legislação ambiental. Quando qualquer operador sabe que se pegar o caminho, eu falo o demônio, né, eu sigo a mercadoria, né, mas se você pegar o caminho da madeira, chega no ato criminoso, porque a madeira extraída da Amazônia, madeira extraída de biomas preservados, ela não vai ter, vai ter nota fiscal fria, alguém vai reconhecer a extração que foi ilegal, vai ser em cima de espécies preservadas. Curiosamente, durante o governo Bolsonaro, os melhores, os maiores operadores da Polícia Federal combatendo o crime ambiental foram removidos, punidos, tirados dos seus cargos, retirados da superintendência, como o delegado Saraiva. E tivemos um ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, não só ele, mas ele foi a situação caricata, né? Ali nessa hora de passar a boiada, ele simplesmente ia desautorizar as autoridades brasileiras no combate ao crime ambiental. Então, realmente o Brasil praticou esse crime.
Agora, a gente sempre fala, até comenta aqui com alguns especialistas que participam dos nossos episódios às quintas-feiras, né? Que a gente sempre traz aqui algum assunto relacionado ao meio ambiente, que os consumidores, né? Nós estamos sempre, cada vez mais, de olho nas práticas das empresas, como está se dando, se de fato ela está contribuindo ou não, né, com as práticas. Agora, como cidadãos, eu, Francine, Bárbara, quem nos ouve, como a gente consegue identificar se os nossos governantes, se aquelas pessoas que a gente acabou escolhendo ali para ficar à frente, né, do nosso município, do nosso estado, do nosso país, estão ou não cometendo essas práticas? Como cidadão, ele pode ficar mais atento se está, digamos assim, sendo enganado, né?
Olha, tem legislação para isso, correto? E tem simplesmente uma série de selos de origem, e aí realmente tem que ser algum especialista ou um gerente ambiental, ou até na área da polícia, na área da repressão ao crime ambiental, que pode e deve regular e legislar esse conjunto de práticas. Mas tem um princípio que nós podemos afirmar, mesmo sendo leigos, um princípio da ciência política. Vou dar um exemplo assim, pode ser bem compreensível. Quando a indústria do ultraprocessado, ou chamado Big Food, simplesmente demandou a retirada dos selos de transgenia e de ultraprocessado dos alimentos, houve uma grita geral, até porque tem essa cultura da gastronomia, tem essa cultura televisiva de programas gastronômicos, que as estrelas do mundo do entretenimento em relação ao mundo da alimentação e da comida foram as redes, foram a mídia e disseram, olha, isso é um absurdo, porque ao retirar o guia da alimentação saudável das páginas do Ministério e ao retirar o selo de origem dos produtos, a gente amplia a desinformação, diminui a carga alimentar e as pessoas vão começar cada vez mais a comer veneno, quando comem. Então, esse é um princípio. A informação pública, o acesso público à classificação de origem, a exigência do selo de origem nos produtos e programas como esse e programas afins, quanto maior o volume de informação, consciência crítica e até uma certa porta giratória entre pessoas que estão no mundo da crítica, do terceiro setor, no meio acadêmico e que ocasionalmente ocupam postos de autoridade, criam uma massa que vai debater o tema com rigor e com afinco. Isso aí reverbera, sempre reverbera. Havendo massa crítica, o capitalismo fica mais tímido, eu diria, ou menos desumano. Humanizar não dá, mas ficar menos desumano. Então, essa comparação com a Big Food e com os ultraprocessados, eu creio eu que é algo razoável de ser pensado como um modelo.
Agora, Bruno, a gente está falando aí, né, de relações entre intragovernos, é nós aqui, os governos mais próximos. Agora, quando a gente pensa em países, né, existe uma legislação internacional que regule aí, ou que observe, ou no mínimo observe essas práticas de greenwashing feitas por governos? Porque é isso que você falou, né? Brasil foi lá, falou bastante que fazia X, Y, Z, quando na verdade não fazia nada daquilo, nem o A. E aí, tudo bem, o mundo olhou pra gente e falou, peraí, né? A gente sabe que não é bem isso. Só que você continua jogando aí naquele tabuleiro da mesma forma? Ou você tem uma legislação que vá olhar pra gente e dizer, não, vocês estão mentindo, então, por conta disso, vão ter perdas e essas sanções seriam essas?
Vamos pensar o seguinte, a legislação mundial, ela praticamente ela ainda existe, né? Mesmo em casos limites como a Interpol, os países têm de ter convênio, acordo, têm uma série de etapas para chegar no alerta vermelho para crimes de lesa humanidade. A gente tem o Tribunal Penal Internacional, tem o Tribunal de Haia, temos o Conselho de Segurança da ONU e uma série de agências da ONU que tentam regular o debate internacional. Mas aí eu vou ser bem normativo, né? Para o bem da humanidade não existe um governo internacional, porque se esse governo não existisse, os países mais fracos sofreriam ainda mais na mão das elites dominantes dos países mais ricos. Mas tem medida concreta, como, por exemplo, esse fundo nórdico, né, sueco-norueguês, da Amazônia, foi congelado, ponto. Praticou crime ambiental, praticou o discurso hipócrita de greenwashing, o fundo foi congelado. O fundo dá, vira mais de 1 bilhão, gira mais de 1 bilhão. De reais. Então, é um valor considerável, ainda mais para um país que estupidamente pratica austericídio e insiste nessa estupidez do chamado ajuste fiscal, ou qualquer outra demência semelhante, né? Porque nenhum país do mundo saiu de um processo recessivo em encolhimento econômico, praticando mais encolhimento econômico e mais recessão. Eu sei que isso é outro assunto. Mas, enfim, o que a gente pode observar é isso. Os países doadores, aqueles que têm opinião pública formada na agenda verde, costumam atingir diretamente seus governos, e aí quase sempre os governos europeus são parlamentaristas ou semi-parlamentaristas, e chegam próximo de uma questão em escala mundo, e questões seríssimas. Agora também tem telhado de vidro, né? Você pensar que a própria presença europeia na Groenlândia, ela atinge o domínio de populações originárias inuit, por exemplo, é concreta, né? Não dá para tirar, os países europeus ou da Europa Ocidental, ou da União Europeia, são aspas, mas vou botar um aspas gigante aqui, evoluídos, né? Porque estamos dizendo que herdeiros de um passado colonial não muito longínquo, não dá 100 anos, e que cometeram todo um conjunto de crimes possíveis, imaginários, até inimagináveis, e jogam essa hipocrisia, né? A gente pode falar a mesma coisa. Democracia lá, amigos de regimes autoritários, cara. Ou democracia lá com direitos humanos e vale tudo para acumular riqueza em África, por exemplo, na América Latina aqui. É por onde eu iria.
Diante disso, a gente pode pensar que a punição, e aí vou botar algumas aspas aqui na punição, seria a não troca de negociações, por exemplo, né? Então, o Brasil está dizendo, por exemplo, que é totalmente verde, não é bem verde, então a gente vai, os nossos negócios aqui vão ser afetados em relação a isso. Essa seria a única forma, talvez, de mostrar para o Brasil que o que ele está produzindo, fazendo, do ponto de vista de meio ambiente, não está ali alinhado com o resto do mundo, né?
Eu acredito que temos outras formas também, mas de punição direta é isso. Uhum. Né? Unilateral ou em bloco, entrando em uma espécie de, não confronto direto, né? Porque aí já é um nível bélico, mas de embate, né? Uhum. De contencioso internacional, em função de que realmente temos um problema. E esse problema também pode seguir as agências da ONU. Isso é algo interessante. As agências da ONU, elas também produzem importantes relatórios, que em geral são solenemente ignorados. Os relatórios de dano ambiental e o conjunto de instituições sérias, no chamado terceiro setor, na área do meio ambiente, realmente ajudam ou podem vir ajudar. Isso não dá para negar, tá? Mas a ação de governo, ela não é... Ela é influenciada por esses temas, mas ela não vai ser... O que vai condicionar a ação de um governo é muito mais pesado do que a gente pode imaginar, sabe? Um peso concreto pode ser, por exemplo, no limite, tá? Uma empresa nórdica como a Equinor vai retirar investimento do pré-sal se tiver dano ambiental? Aí a briga é séria. Aí nós estamos falando sério. Vai chegar nesse limite? Ou vai atender a opinião pública norueguesa por um lado e continuar extraindo o pré-sal a um preço de banana por outro depois do entreguismo do governo Temer?
Fato é
então,
que...
situações de limite, tá? Me perguntou o que dá pra fazer no limite é isso, mas duvido.
Fato é que com essa e com outras práticas aí desonestas ou desleais, né, como a gente puder definir, só acaba prejudicando o próprio país e também as relações com os outros, né, e é o meio ambiente como um todo. Talvez essas simulações, né, seja algo mais difícil e complexo do que se fazer o certo, de alguma maneira. Vai dar mais trabalho essa prática do que se a gente seguir a cartilha direitinho ali, porque não tem lá fora, né? Tá todo mundo aqui dentro do mesmo universo, e se a gente não cuidar, daqui a pouco não vai ter mais pra onde ir, né, professor?
É, não tem planeta B, né?
É um ponto assim. Plano B não existe.
Não, a ficção científica, até meio distópica, ela aponta uma saída de bilionários do planeta para uma saída da... Desde a época da hecatombe nuclear, do risco concreto de hecatombe nuclear, que isso daí vem se sucedendo, né? Esse tipo... Não, ninguém sai do planeta ainda, não que eu saiba, pelo menos, né? Mas que vem se sucedendo esse tipo até de ficção distópica. Mas o que a gente pode afirmar é outra situação. Até por uma economia de escala, o que vale, por exemplo, e de novo, não sou especialista, né? Posso ser um curioso, conheci alguns especialistas ao longo da vida, desde colegas de colégio que foram para engenharia florestal até situações mais recentes de pesquisa. Mas, por exemplo, o modelo clássico de reserva, até estadual, como na Jureia, litoral sul de São Paulo, a permanência da população nativa, não mais indígena, mas nativa, caiçara, ela é fundamental para deixar o bioma preservado. Então, o cálculo é o mesmo. O maior volume de preservação em escala mundo, onde tem população nativa, originária, indígena. E é evidente que essas populações têm que ter políticas compensatórias, não para chegar numa economia high-tech, ou para fazer um lugar de não-lei, ou lei paralela, como é o caso, não quero parecer moralista, mas vergonhoso, dessas reservas indígenas dos Estados Unidos, que quando descobriram urânio na grande reserva Sioux nos anos 70, aumentaram a separação da reserva. E tanto é que eles têm presos políticos até hoje, de origem indígena, nos Estados Unidos. Não são poucos, tá? Mas, ao mesmo tempo, libera para criação de cassinos, para cessão de direitos de licença ambiental para exploração de petróleo, xisto ou qualquer outra atividade poluente, com carga tributária menor. O resultado é que se cria uma oligarquia, por que não oligarcas indígenas, que vão ter condições de vida como nababos capitalistas e vão manipular discursos como se fossem lideranças legítimas ainda. Isso também deve ocorrer, isso ocorre na Amazônia, isso ocorre até na base do bolsonarismo, que contrata lideranças mercenárias para apoiar o presidente que perdeu a eleição e insiste nessa manobra de não reconhecimento. Falando a grosso modo, a preservação dos biomas depende necessariamente das populações humanas que lá residem. Isso não tem a menor dúvida. Isso dá para a gente afirmar com todas as letras e não acredito em outra situação semelhante.
Perfeito. Professor Bruno Lima Rocha, adoramos sua participação aqui no podcast. Muito obrigada, foi um prazer. Bruno Lima Rocha, que é jornalista, cientista político, também professor de Relações Internacionais. Muito obrigada, viu?
Agradeço a chance de falar com vocês, com a sua audiência. E no que eu puder contribuir, fico à disposição. Fraterno abraço e bom final de ano para todo mundo.
Tchau, Bruno. Até a próxima. Tchau, tchau.
Até logo. Tchau.
Bárbara, chegamos ao fim. Está doendo sim, eu chego a perder a voz. Eu tinha que ter cantado essa música quando você tava com a voz mais fraquinha, né? Que você chegava a perder a voz.
Francine Augusto, acho que você agora baixou um pouquinho Falcione. Que tá doendo sim, porque acabou o programa.
Viva Arlindo Cruz. É isso, tudo verde por aqui, Bárbara. Eu quero também um selinho verde. o azul melhor, né, de verificado, nada de Falciane por aqui. Eu quero a participação dos nossos jabuticabers em peso nas redes sociais, nos tocadores de podcast, no site da Sputnik Brasil. Eu quero todo mundo compartilhando, retuitando, acompanhando o Jabuticaba Sem Caroço.
É, não adianta falar que escuta e não dá lá a estrelinha, não adianta falar que é fã, mas não manda recadinha no nosso Twitter, não adianta dizer, ai, sou o jabuticaber de carteirinha.
Twitter.
No Twitter. Não adianta falar isso, e porque isso é Falciane.
É, nada de falso.
E a gente não tem nada de Falciane aqui, a gente é verdadeira, a gente fala o que a gente
pensa.
Nem tudo.
É verdade.
É melhor não. Vamos deixar pra amanhã, então, sexta-feira, a gente falar um pouco o que a gente pensa, porque...
Amanhã, programa importantíssimo, falaremos sobre a compulsão por compras, Bárbara. Tem uma doença, pois é, relacionada a essa prática de não conseguir parar de comprar.
Ai, será que eu tô nisso?
Acompanhe.
Eu sou hipocondríaca, será que essa... Mais essa eu
Aí
vou...
junta tudo e fica comprando vários remédios? Ai. Não. Vamos entender melhor, Bárbara. Talvez você tá pensando aí que é isso, mas esse caso é grave, tem internação e
teremos
tudo.
Teremos psiquiatra.
É,
então
teremos.
Eu vou me consultar.
É isso, amanhã a gente volta.
Até amanhã.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.